Opa.
Já. Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 21ª sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adeus, Silveiro de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Almancio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes.
Presente.
Maria Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o senhor vereador Alex Pinheiro da Silva para ler uma passagem da Bíblia.
Salmo 134. Bendiza minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiza o seu santo nome.
Coloco em votação a ata 20ª sessão ordinária de 2017. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 145/2017, a Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 109/2017 do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Assessor-Geral da Administração, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 146/2017, a Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 110 do vereador Mauro Vieira Machado e outros. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Assessor-Geral da Administração, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 147/2017, Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 111/2017 do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento e epígrafe, encaminhamos manifestação do Assessor-Geral da Administração, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 148/2017, Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento 112/2017 do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do Assessor-Geral da Administração, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício Especial do Gabinete da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a grata satisfação de convidar a Vossa Excelência e aos nobres e dignos vereadores dessa Igreja Câmara Municipal para participar da abertura oficial da 11ª Festa Cerejeiras, que será realizada no dia 15 de julho de 2017, às 11 horas, na Praça de Eventos, na Vila Maria, a Rua Eugênio de Oliveira Leite. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Desde já, agradecemos o apoio e renovamos nossas considerações de estima e apreço atenciosamente Norton Yoshio Nakayama, chefe do gabinete. Projeto de Lei 26/2017, disciplina o gerenciamento, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviço de saúde e institui preço público e da outras providências. Ofício 149 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o Projeto de Lei número 26/2017, que versa sobre o gerenciamento, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviço de saúde. Atualmente, a Municipalidade custeia todas as despesas com o gerenciamento dos resíduos de saúde dos mais diferentes estabelecimentos públicos e privados. A administração pública possui unidades de saúde em que é seu dever gerenciar os resíduos de saúde. Entretanto, em relação aos estabelecimentos privados, cabe tão somente o dever da Municipalidade fiscalizar a correta destinação e não arcar com as despesas advindas das atividades privadas. Os estabelecimentos privados de saúde só geram resíduos a partir do trabalho executado. Logo, oferem o lucro pela atividade, sendo justo que arquem com as despesas decorrentes dos serviços prestados. O interesse público é patente no presente projeto, tendo em vista que a administração que hoje paga pela coleta, tratamento, destinação dos resíduos de saúde de 77 estabelecimentos, sendo a grande maioria privados. A partir do momento em que a administração ficar isenta desses custos, os estabelecimentos privados poderá investir na melhoria dos serviços de saúde prestados à população. Estima-se que o gasto anual da municipalidade é de aproximadamente R$100 mil por ano com esse serviço. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
Os ofícios e os convido a encontrar-se na Secretaria à disposição dos vereadores. O projeto será encaminhado ao Departamento Jurídico desta Casa e posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 124/2017. Voto pesar pelo falecimento do Sr. Francisco de Assis da Silva. Sr. Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Assis da Silva. É de tradicional família piedadense, além de pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido em 3 de julho de 2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Rodrigues da Silva, 4 de junho de 2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Voto de pesar será encaminhada à família enlutada.
Requerimento 126/2017. Informações sobre a realização de obras de pavimentação asfáltica na rua Lourenço José de Camargo, Vila Maria. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvido a Igreja ou plenário que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando que nos informe sobre as obras de pavimentação na rua Lourenço José de Camargo, Vila Maria. Reforçando e cumprimentando o requerimento 04/2017 e baseado nas respostas nos enviadas pela Administração Municipal, buscamos mais informações sobre a obra de asfaltamento da referida rua. Assim solicitamos. Gostaríamos de saber como está em andamento do projeto que estava sendo revisado, do convênio já assinado e cadastrado no SINCOV 82-86-65-2016, para asfaltamento da rua Lourenço José da Camargo, na Vila Maria. Mandar cópia do projeto em anexo. Gostaríamos de saber da administração municipal se a canalização de águas pluviais que foi executada na referida rua até a rua Eugênio de Oliveira Leite já faz parte desse projeto. Justificativa. Os moradores da rua Lourenço José Pereira continuam com a sua rua em estado precário, com muita dificuldade de locomoção com seus veículos e necessitando de obras de pavimentação urgente. E voltaram a me procurar. Assim, gostaríamos de saber sobre o andamento do projeto para o devido asfaltamento no local, que é de suma importância aos moradores que em períodos chuvosos sofrem prejuízos e muitos transtornos com as águas fluviais. Plenário, vereador Roberto Lindo da Silva, 7 de julho de 2017. Vereador Jorge de Biscaia Júnior.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 125/2017. Informações sobre a fiscalização de obras de calçadas dentro do perímetro urbano no município de Piedade. Senhor presidente, requeiro obedecer às formalidades regimentais e ouvido a igreja o plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe sobre a fiscalização de obras de calçadas dentro do perímetro urbano no município de Piedade. Assim solicitamos. Gostaríamos de saber os critérios técnicos utilizados pelos fiscais municipais para fiscalizações de calçadas dentro do perímetro urbano de Piedade. 2. Gostaríamos de saber se, quando notificado ou multado uma propriedade, essa notificação ou multa passa por outra avaliação além da do fiscal que aplicou a infração no local. 3. Gostaríamos de saber o porquê de a mesma infração ser notificada em uma propriedade não sendo notificada em outra propriedade da mesma situação. Justificativa. Fui procurado por munícipes que fizeram esses referidos questionamentos, os quais descrevi acima, e como eu desconhecia os métodos utilizados pela fiscalização municipal, para essa situação específica, venho através desse requerimento buscar as referidas informações para responder aos moradores que se sentiram prejudicados pela fiscalização em suas propriedades. Plenário, vereador Roberto Lindo da Silva, 7 de julho de 2017. Vereador Jorge Biscaia Júnior.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leituras das indicações.
Indicação 271/2017. Reitero o pedido de instalação de luminárias no bairro dos Vieirinhas. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar o mais breve possível 4 luminárias próximo à Igreja da Congregação Cristã do Brasil, no bairro dos Vieirinhas. Justificativa. Dispensa a justificativa. Vereadora Maria Aparecida Godinha. Indicação 272/2017. Instalação de luminária na estrada principal, bairro dos Ortizes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de instalar uma luminária na estrada principal do bairro dos Ortizes, próximo à residência da família do senhor Mariano Castanho. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 273/2017. Solicita estudos para melhorar a coleta de lixo no bairro dos Leites. Senhor presidente, considerando que fui procurado por moradores no bairro dos Leites, que me expuseram os seguintes problemas relacionados à coleta de lixo. 1. O local onde se encontram instalados uma lixeira próxima à escola estadual no bairro não comporta mais a grande quantidade de lixo que ali é depositado, principalmente nos finais de semana, quando os chacareiros visitam suas propriedades e, ao ir embora, depositam o lixo no local. 2. O caminhão que recolhe lixo passa pelo bairro somente 2 vezes por semana, na quarta e sexta-feira, o que provoca o cúmulo de lixo. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 274/2017. Passar máquina e viradora na rua Nelson Silva, na Vila Quintino. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja verificada junto ao setor de obras, por ser de passar máquina e viradora na rua Nelson Silva, trecho de mais ou menos 100 metros, que dá acesso à caixa para a água da Sabesp, na Vila Quintino. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 275/2017. Indica manutenção da estrada do bairro dos Garcias. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção urgente, nivelar e cascalhar a estrada com início próximo à escola do bairro dos Garcias, até a estrada que passa nas proximidades da família Sr. Francisco Castanho. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação 276/2017. Indica estudo para a colocação de uma lombada próximo ao bairro do Zé, no bairro dos Garcias. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, seja feito estudo para a colocação de uma lombada próximo ao bairro do Zé, no bairro dos Garcias. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação 277/2017. Indica manutenção de estrada no bairro das Furnas. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a estrada PDD, estrada que dá acesso à PDD 040 e à própria PDD 040, todos localizados no bairro das Furnas. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 278/2017. Indica manutenção da estrada Lourenço Pinto de Camargo, desde o antigo Vale Verde até o casarão sentido do bairro dos Garcias. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar e colocação de tubos na estrada do Lourenço Pinto de Camargo, desde o antigo Vale Verde até o casarão sentido do bairro dos Garcias. Vereador Jorge Biscaia Júnior.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos em temas livres.
Quem que está aí?
Sou eu. Eu sou o primeiro.
Senhor vereador Daniel Dias de Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras. O que me traz aqui hoje, lendo o Diário Oficial do município, e me preocupou, foi a questão de o coordenador pedagógico, por sinal muito bem elaborado, uma portaria, uma resolução do senhor secretário da Educação, mas o que me preocupou vendo, tirar o pigarro primeiro, vendo o Diário Oficial, onde as funções do assessor, do coordenador pedagógico, é acompanhar aulas em tempo real, com o respectivo registro e posterior propositura de intervenções com vista a uma aprendizagem, com vistas a uma aprendizagem qualificada. Mas o que me preocupou, que hoje o senhor secretário de Educação não se encontra presente aqui na nossa sessão, mas poderei conversar com ele para saber bem o que está acontecendo. Vejam vocês, a distância, se ele vai acompanhar no dia a dia as aulas dentro de uma sala de aula, o coordenador pedagógico, e ele sai da escola Eteovino, do bairro Eteovino Rodrigues, do bairro do Douradinho, em seguida ele vai atender, acho que no mesmo dia, no mesmo horário, só se for um clone, atender o bairro do Miguel Russo também as mesmas aulas. Eu acho que não tem como, né? Ele vai atender duas escolas, como é que ele vai acompanhar a aula na escola Eteovino Joaquim Rodrigues, que é no bairro do Douradinho, e em seguida ele vai atender também atenderá a escola Miguel Minkowski, que é no bairro do Miguel Russo. É uma distância mais ou menos, para quem conhece a estrada, vai dar mais de 20 quilômetros mais ou menos. Como é que ele vai fazer esse acompanhamento? E não é só isso, ele vai acompanhar também uma outra escola, a Grauca, que é a Margaranha, e a Pascoal Visconti, que fica no bairro do Juru Pará. São escolas com uma distância um pouco longe da outra, né? Tem mais escolas aqui ainda, então isso que me chamou a atenção, lendo o Diário Oficial, que às vezes tem que ler, acompanhar também o Diário Oficial para você poder ter argumento para poder questioná-lo, né? Então, eu comecei, não é só isso, acho que são 3 ou 4 escolas em que o coordenador pedagógico, como é que ele vai acompanhar integralmente, é o que diz nessa resolução do senhor secretário, quer dizer, acompanhar em tempo real o respectivo registro e posterior propositura às intervenções com vistas a uma aprendizagem de qualidade. Subsidiar o trabalho de equipe de professores sobre a sua coordenação. Se ele vai acompanhar o exemplo que estou citando, bairro do Douradinho e em seguida o Miguel Russo, que possivelmente ele está deixando os alunos aqui, professores, sem coordenação para atender outra escola. Eu acho que está faltando alguma coisa para se completar essa resolução do senhor secretário ou a contratação até de mais coordenador pedagógico. E não é só isso, tem mais escolas aqui ainda. Coordenador pedagógico atenderá a escola Marcolino Antônio Nunes e Gregório Rodrigues Machado. Quer dizer, uma no bairro dos Oliveiras e outro possivelmente lá no bairro de Piraporinha. Quer dizer, o mesmo coordenador fazendo as duas funções de duas escolas, então não tem como acompanhar. Eu acho que possivelmente talvez seja erro de digitação ou meu erro de interpretação. Eu queria que fosse o meu erro e não do senhor secretário para poder ser corrigido. Eu quero ver ser corrigido do que corrigir, mas eu estou pensando que numa coisa oficial o erro veio da Secretaria da Educação. Então, eu acho que é o momento de nós conversarmos para ver a falta de coordenador pedagógico nas escolas. Eu acho que é hora agora para o segundo semestre nós contratarmos, nós não podemos contratar, nós irmos de encontro ao senhor prefeito municipal mostrando essa falha, né, para se contratar mais coordenador pedagógico para acompanhar. Se é para acompanhar, em tempo integral tem que ser junto. Porque normalmente as escolas têm aula o dia todo, né, de manhã e à tarde, e à noite, né? Então, de manhã e à tarde, à noite não tem. Mas então eu acho que faz a necessidade. E o que me chamou a atenção também foi a pesquisa que nós respondemos outro dia sobre o jornal, sobre a campanha Cidades com Problema do Uso do Crack, Drogas com Crack, que saiu no Cruzeiro do Sul uns tempos atrás. E a administração municipal fala que, uma das perguntas que eu fiz, como foi feita a pesquisa, em que pontos foi determinado, ou foram dados colhidos aleatoriamente? Diz a resposta, muito assim, a devaneios, que a administração municipal não foi consultada sobre o tema. Quer dizer, eu venho na cidade, faço uma pesquisa, publico no jornal e não sou consultado. Entro na minha casa e não sou consultado. Quem foram os autores da pesquisa? A Confederação Nacional dos Municípios. Mas possivelmente para chegar até a Confederação Nacional dos Municípios, não mandaram ninguém para eles, vieram aqui para saber. através de dados, próprios dados, eu acho que fornecido pela Secretaria de Saúde e Assistência Social. Uma outra pergunta, a Secretaria de Saúde e Assistência Social estão envolvidos nas pesquisas, no tratamento das pessoas com uso de drogas, de crack? Sim, a Secretaria de Saúde e Assistência trabalha no tratamento com pessoas dependentes de químicos, inclusive o crack. Mas as pessoas estão procurando voluntariamente. Então, há um trabalho, sim, da assistência social, da saúde, mas eu acho que nós temos que cobrar da Confederação Nacional dos Municípios, como é que vem na cidade e o prefeito não fica sabendo, o assistente social não fica sabendo, a Secretaria de Saúde não fica sabendo. Eu acho que tem que ser consultado até esses órgãos, como é que eles entram, noticiam no jornal e Piedade não fica, vai saber depois. Eu acho que isso aí é ruim até para a administração, é ruim para as secretarias envolvidas. Então, nós temos que conversar de perto com a Secretaria de Saúde e Assistência Social para saber mais detalhes sobre isso aqui. Era só, senhor presidente.
Senhor vereador José Nézi.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador e vereadora, público presente, imprensa, eu queria cumprimentar a todos, ex-vereador Geraldinho presente, o nobre amigo Daniel e Maila, nos visitando essa casa de lei. Boa noite a todos vocês e a todos presentes. Eu venho aqui nessa tribuna e a gente vem presenciando, né, o país, a situação do nosso Brasil, o que vem acontecendo e muitas coisas nos deixa triste, né? Tudo isso que vem acontecendo nos entristece. E a gente fica um pouco abalado com as coisas que vem prejudicando o nosso povo. Mas, diante de todos esses acontecimentos que machucam, que a gente fica abalado, também a gente vem hoje aqui dar os parabéns, mais uma vez, por esses dois eventos que aconteceu recentemente aqui, que foi a festa das escolas na rodoviária no sábado, muito bonito, muito participativo. A gente vê a união. Quando o povo é unido, o povo trabalha para o bem, independente de ideologia, independente de tudo, está ali unido, as coisas acontecem. Eu pude participar dessa festa e fiquei muito feliz. Foi um sucesso. Sucesso de público, o povo participando bonito, o povo ali um ajudando o outro. Gente, isso nos fortalece. Isso é importante. É isso que nos motiva a caminhar. Mais um acontecimento também que teve no asilo, em prol do asilo, muito. Está de parabéns os envolvidos, toda a iniciativa. A filha do nobre vereador, parabéns pela iniciativa, a Virgínia, né? E a gente também, graças a Deus, pudemos participar, minha esposa ajudando, os demais vereadores, o vereador Nelson trabalhando, o vereador Daniel, enfim, a vereadora Marli presente, o vereador Vaguinho, os demais. Eu achei muito bonito, vereador Xuca também. Isso é bonito, gente. São dessas coisas assim, produtivas, dessa união que reforça a gente, que nos motiva para caminhar até vencendo os obstáculos, vencendo todos esses problemas que hoje as pessoas vêm e vêm na contramão. Pessoas que vêm aí do outro. Então, nós temos uma pessoa muito boa, nós tem, o nosso município é um povo trabalhador, e a gente viu nesses dois eventos aí, da rodoviária e também do asilo, o quanto o povo é unido. Então, eu deixo aqui, fiquei feliz por essa união. Vocês sabem que vocês podem contar comigo, porque o senhor precisar. Estou sempre à disposição, o que eu puder ajudar. Que Deus me dê saúde para mim e para todos nós, que eu vou estar sempre presente em prol desse nosso querido município e ajudando o que tiver no meu alcance. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos, consulto, senhores vereadores, se os senhores dispensam o intervalo de 15 minutos. Dispensa. Então passamos pela ordem do dia. Projeto de lei número 21/2017, de 2 de 6 de 2017, da autoria do Executivo, da nova relação de lei número 39/29 de 26 de junho de 2008, dispôs sobre o Código de Obras, Edificações Municipais de Piedade e da Outras Providências. Esse projeto aqui já foi lido. Senhores, dispensa a leitura? Sim. Coloco, então, em discussão... leitura, peço ao senhor secretário que leia leituras dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo 7053/2017. Projeto de Lei 21/2017. Autor Executivo da nova redação à Lei 3939, de 26 de junho de 2008. Dispõe sobre o Código de Obras nas edificações do município de Piedade e da Outras Providências. O parecer opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sábado, comissões, 29 de 6 de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente. Alex Pereira da Silva, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei 7053/2017. Projeto de Lei 21/2017. Da nova redação à Lei 3939, de 26 de junho de 2008. Dispõe sobre o Código de Obras na edificações do município de Piedade e da Outras Providências. Parecer, somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de 7 de 2017. Jorge de Souza Biscaia Júnior, presidente. José Neso Xavier Lemes, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Coloco em discussão o projeto.
Senhor presidente, nove vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, meu boa noite. Minha fala aqui nessa noite é a respeito desse projeto, onde nós estávamos trabalhando já para esse projeto aqui. Fizemos uma indicação para a prefeitura, dando a ideia, eles acataram essa ideia e hoje está sendo aqui aprovado esse projeto, onde vai ser um benefício muito grande ao nosso município. Nosso município hoje, se for construir uma casa, ele demora aí até um ano para ser aprovado uma planta, um projeto. E com esse benefício aqui, em 5 dias vai estar aprovado o seu projeto. E com certeza, quem mexe com obras, construções, vai estar muito feliz com isso, porque vamos estar tendo mais empregos, né? Quem trabalha com construção, e isso vai ser um avanço para a nossa cidade. Nossa cidade tem tudo para crescer na área de obras, construção e civil, mas creio que como era no passado, demorava muito, acredito que muitas pessoas desistiam de construir casa, prédios, né? e agora com certeza vai facilitar e vai ser um avanço para a nossa cidade. Muito obrigado a todos.
Continua a discussão.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores, senhores, esse projeto de lei, eu acho que ele vem dispor sobre o Código de Obras e Edificações do município e da outra providência, ele vem agilizar as pessoas que querem construir em nossa cidade, principalmente na zona urbana. Hoje demora-se na prefeitura 5, 6 meses, às vezes ou mais, até para um projeto ser liberado. Isto, a indicação do nobre vereador Alex, que eu acho que está andando junto com o senhor prefeito municipal, ele veio para melhorar. Segundo o próprio prefeito, conversando com ele, é para antecipar, a deixar engenheiros à disposição, que quando você entrar com um projeto da prefeitura, seja analisado o mais rápido possível, máximo 30 dias, para que se dê início a uma obra, não fique parado 5, 6 meses. Por aí nós vemos grandes obras sendo atrasadas ou até construídas clandestinamente, na zona, principalmente na zona periférica da nossa cidade, onde a prefeitura deixa de receber seus tributos, porque na clandestinidade constrói, por exemplo, se sábado e domingo, né? Porque não tem fiscalização, e quando você percebe a casa está coberta, não pode derrubar mais, só que não tem projeto. Eu até adiantaria um pouquinho mais nesse projeto de lei, pretendo até fazer mais na frente, no segundo semestre, uma indicação ao senhor prefeito municipal, voltar. Há anos atrás, era feito para as pessoas mais, vamos dizer, de necessidade, tinha esse projeto na prefeitura pronto, uma planta pronta, que era entregue, elaborado, a metragem certa, 60 metros, por exemplo, onde a pessoa podia construir já com um aval da prefeitura naquele projeto. Pronto, chamado plantas populares. Isso pode ser feito. A pessoa paga ali uma taxa e tem o projeto na mão para construir no município. Então, veja bem, isso aqui, eu acho que é de grande valia. O prefeito foi, através da intervenção do vereador Alex, de grande sabedoria, mandar esse projeto que se agilize, obra o nosso município, não fica muito na clandestinidade e o município deixa de arrecadar tributos. Então, eu acho que a aprovação é muito, muito proveitosa para andar num projeto na prefeitura, né? Então, ele, segundo ele, vai colocar engenheiros à disposição de projetos só para aprovação desse projeto. A responsabilidade vai ser do engenheiro contratado na obra, não tanto da prefeitura. A prefeitura vai ter a responsabilidade na fiscalização de posterior, se está tendo correto aquilo que ela fez, se está tendo correto aquilo que o engenheiro deu entrar na prefeitura. Mas não a prefeitura ficar elaborando a metragem, faltou um metro aqui, falta 50 centímetros para cá, quer dizer, a prefeitura fica acertando, e não é função, ela tem que fiscalizar. A fiscalização, sim, acompanhar a fiscalização depois no projeto que foi aprovado, que deu entrada na prefeitura. A responsabilidade vai ser do engenheiro que construiu aquela obra, e a prefeitura vai entrar com a fiscalização e ver se a metragem está certa. Era só, senhor presidente.
Projeto de lei continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco o projeto de lei em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei números 7 de 2017, do 30 de 6 de 2017, da autoria do vereador Nelson Presto Oliveira, da dominação na via pública do loteamento Alto da Boa Vista. Esse projeto também já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que leia as comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7062/17.
Projeto de Lei 07/2017, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções do presente projeto de lei. Sadas comissões 5/7/2017, vereador Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amancio Oliveira, vice-presidente, Alex Pior da Silva, membro.
Coloque em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 25/2017, de 22/6/2017, da autoria do Executivo, depõe sobre a proibição para uso de fogos e artifícios sinalizadores de show psicotécnico com produtos inflamáveis ou fogos similares em boates, bares, teatros, auditórios, locais cobertos, destinado ao evento, campo de futebol e de outras providências. O projeto também já foi lido. Senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que leia as comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 25/2017, parecer. Após a devida apreciação em consonância com a prerrogativa desta comissão, e com respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões 5/7/2017. Vereador Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amancio Vieira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, senhor secretário, senhor e senhora, o projeto de lei faz a gente relembrar Santa Maria no Rio Grande do Sul, né? Está com um pouco de atraso para a nossa cidade, mas é de suma importância esse projeto de lei na regulamentação do show pirotécnico, sinalizadores, fogo de artifício, produtos inflamáveis com fogos similares em boates, bares, teatros, auditórios, locais cobertos, destinados a evento, campos de futebol da Providência. O projeto é muito bom. Agora eu pergunto, quem irá fiscalizar? Quem irá fiscalizar essa lei? Seremos nós, vereadores, cobrando sempre do senhor prefeito, ir lá. E aqui, faísca elétrica, por exemplo. Será que nós temos engenheiro elétrico na prefeitura para fiscalizar aquele ambiente fechado, por exemplo, num clube, num recinto fechado? Casas de show, boates, onde se alugam para festa, para casamento, final de semana, haver só uma porta para sair, com pessoas dentro para sair daquele salão. Será que a prefeitura tem fiscais para acompanhar? O projeto é muito bom, gente. É ótimo. Faz-se necessidade de regulamentar, sim. Mas ainda eu fico perguntando com os meus botões. O que será de nós, gente? O que será de nós? Tem bombeiros, nem bombeiros civis nós temos para acompanhar. Agentes do trabalho para acompanhar, engenheiro elétrico para acompanhar. Então, a fiscalização se faz necessária a partir do ambiente local. A nossa Câmara aqui. Quem que vai fiscalizar? Nós cuidamos disso aqui. Mas no ambiente que fica alugando só para finais da semana. Quem que vai fiscalizar um campo de futebol aberto na zona rural ou no nosso estado municipal de Lindy Matos? Você entra por onde quiser no campo, no estado municipal. com fogos, quem vai fiscalizar? Polícia Militar, Guarda Municipal. Então nós temos que partir da fiscalização disso daqui. Vejam vocês, caso típico de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Havia fiscalização do bombeiro, alvará da prefeitura, tudo que era direito do alvará tinha ali. Morreram quantas pessoas lá dentro? A lei, existia a lei. Nós também estamos fazendo uma lei, mas temos que cobrar mais do senhor prefeito municipal agora na fiscalização. O importante é a fiscalização, é mostrar que a lei foi aprovada e que ela está vigente, que nós temos que mostrar para ele que é necessário, você faz o acompanhamento também da lei. Não adianta você fazer leis, 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 mais leis e leis, e ela não é cumprida, ninguém fiscalizando. Então é a nossa obrigação, gente, agora cada um de nós, nós 13, chegar no senhor prefeito e falar, ó, e a fiscalização, e agora como é que fica? Era só, senhor presidente.
Continue a discussão.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, população e imprensa. Eu queria também fazer a minha fala nessa discussão. Como disse muito bem o nosso vereador Daniel, é maravilhoso o projeto. Com certeza, eu também acredito que é um projeto que tem que acontecer, que nós temos que votar, que isso traz muita proteção, mas o que ele destacou aqui é para nós, vereadores, estarmos atentos e também o executivo, porque o problema não é nós aprovar a lei, mas é ter realmente a fiscalização. Porque hoje a gente vê em campos de futebol, em jogos, que acontece que eles são revistados, que eles são ali, né? Muitas pessoas são paradas ali, e eles continuam entrando com os sinalizadores, com fogos, colocando em risco, né, milhares de pessoas, famílias, crianças. E a gente vê que realmente em todo lugar é algo que não acontece 100% essa fiscalização. Então é algo que a gente percebe que é um projeto de lei importante, mas que vai implicar em nós realmente, né, no trabalho aí de toda parte do executivo, essa fiscalização. Que a partir do momento que existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Então nós, vereadores, nós temos essa responsabilidade de votar e se torna lei. Mas e depois? Né? Nós votamos uma lei e a lei tem que ser cumprida. E aqui eu quero destacar não só esse projeto de lei, quantas leis esta casa, ela já, vamos dizer assim, já votou e muitas vezes a fiscalização não acontece. Eu vou citar uma aqui, até para despertar, que a gente sabe que tem leis, inclusive o Daniel já fez, passou para mim, eu fiz aqui a indicação, por exemplo, das estradas. É uma lei que tem que ter 12 metros, né, nas estradas sendo respeitada. E não se vê uma fiscalização.
Um momento só, por favor, só discuta para nós o projeto, por gentileza, só o projeto que está na...
Tudo bem, desculpa. Tá,
obrigado, presidente. Vereador.
Só que eu quis só fazer essa colocação, a importância de nós estarmos votando e de nós ficarmos responsáveis por isso é uma grande responsabilidade. Então, o que nós temos que fiscalizar é se realmente essa lei está sendo fiscalizada. Obrigado a todos.
Continue a discussão.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população, imprensa, funcionários desta casa, meu muito boa noite. Então, ouvindo o comentário, a discussão sobre esse projeto de lei dos nossos colegas aqui, eu também venho a essa tribuna para fazer um comentário, uma discussão, como o Dr. Daniel, nobre colega, bem colocou, sobre a necessidade da fiscalização deste projeto de lei proibindo fogos de artifício e similares em campos de futebol e etc. Eu acredito que, antes de a gente votar uma lei, porque deveria ser já, tendo um tempo antecipado, já comunicando aos bares, campo de futebol, boate, que essa vai entrar em vigor a partir de tal momento, essa tal lei. Porque a lei, do jeito que ela está aqui, ela vai ser somente mais uma lei e não vai ter como o executivo fiscalizar essa lei. Então, eu acho de suma importância, antes de qualquer projeto de lei, esse é um projeto de lei bom, eu também sou favorável, mas ele é muito amplo, senão é somente um projeto. E tem, por exemplo, no projeto, se alguém descumprir, caso ele seja fiscalizado, qual a multa que ele vai pagar? Então, antes de se aprovar um projeto de magnitude dessa, que eu sou favorável, é muito importante, porque nós sabemos os danos que isso tem trazido para as pessoas, mas é necessário uma conscientização, um prazo de antecedência, conscientizando os locais onde se usa normalmente esses apetrechos, para que a gente possa votar essa lei e daí cobrar do executivo para que ele passe uma fiscalização adequada, para que não seja mais uma lei, como muitas existem nesse nosso município, e muitas delas não são, na maioria das vezes, não são fiscalizadas, não são corrigidas. Fica aqui o meu parecer. Muito obrigado.
Sr. Mauro, por favor. Vou discutir o projeto. Senhores presidentes, senhor vice-presidente, nobres colegas, vereadores. Bem, é óbvio que é um projeto bom e que traz muita segurança. A gente vê coisas terríveis acontecendo, mas logicamente também que a prefeitura não vai ter tantos fiscais para fiscalizar tantos, né? Porque você faz uma festa de casamento, lá vai o fogo, como é que você vai estar lá? Não tem jeito, isso não vai ter. O que a gente tem que ser, o que tem que ser feito aqui é o seguinte, porque tudo que é um evento fechado e com público grande tem que ter autorização do Corpo de Bombeiro, e justamente sem autorização do Corpo de Bombeiro não se faz festa, e nessa autorização quem dá é a prefeitura. Essa hora que a prefeitura vai dar autorização, ele já tem que cobrar isso aqui, ó. É que provavelmente eles vão fazer, eles já vão, vou dar sim, a prefeitura falou, vou dar ordem para fazer a festa. Mas está aqui a lei, uma cópia da lei, ou qualquer coisa tem que ir na mão de quem vai ser responsável a festa. Porque senão o bicho vai pegar. Se acontecer qualquer coisa, aquele dono da festa, aquele que está fazendo o evento, vai ser responsabilizar pelo o que acontecer ali dentro. Campo de futebol, uma placa lá na frente, a placa do campo de futebol, proibido. Soltar fogo, isso a prefeitura vai ter que fazer. Nós temos que exigir isso aí. Qualquer lugar que for, campo de futebol, boate, como está aqui esclarecido aqui. Só que os casamentos, batizado, algum lugar que vai soltar fogo, não vai ter que fazer, não tem que fazer. Como é que você vai? Como é que a pessoa nem sabe? As pessoas nem sabem que vai existir a lei. Só se ele colocar um comunicado aí em cada bairro aí, dizendo, olha, proibido soltar fogo em casamento, não sei o que, não sei o que. Isso não vai acontecer, gente. Então, É claro que uma lei dessa aqui é uma lei muito importante pelos fatos que estão acontecendo. Mas fiscais não vai ter, não vai ter de jeito nenhum. Só que nós vamos ter que cobrar a prefeitura, é o que eu acabei de falar. Em tudo que é lugar, que é repartimento, que vai ter, principalmente o campo de futebol, que logicamente vai chegar um final do campeonato aí, todo mundo vai querer soltar fogos. Então tem que pôr lá na porteira, na porta, onde você vai entrar lá e dizer, ó, proibido soltar fogos. Fim de conversa. E, logicamente, que todos os vereadores estão a favorável, e essa aqui é uma lei muito importante, para que o povo, se aquela pessoa que errar, ele vai errar consciente, que tem uma lei no município, e que a lei tem que ser cumprida. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em primeira votação o projeto. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, e que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores na primeira votação. Esse projeto de lei também vai ser incluído na próxima sessão. Não havendo mais nada em pauta, em projeto, em vereador escrito, explicação pessoal, agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite e declaro encerrada essa presente sessão.